sobre a provocação feita sobre o artigo do Pete Harrison. Eu lembro que há um ano, dois atrás, mais ou menos, o Instituto Max Planck soltou um artigo dizendo que as plantas soltavam metano, que as florestas eram grandes fontes geradoras de metano. De vez em quando escapa alguma bobagem, fazer o quê? Né? Eu acho que essa do Pete Harrison aí é mais uma, não me parece caso de preocupação. É, eu não sou especialista na área, a CETESB tem vários especialistas, a própria USP, e esse tipo de estudo pode ser mais discutido e com mais tempo. Parece que das perguntas, também teve um comentário aqui sobre teste de compostagem. Né? Sim, o estudo, metodologicamente, ele tem como fazer as estimativas de emissão de gás de efeito estufa para esse tipo de situação. Eu queria só citar sobre a oportunidade da presença do Dr. Tércio aqui, porque tudo que está sendo dito aqui leva não só à importância do cenário de baixo carbono que foi feito pelo Banco Mundial, mas também leva à necessidade, eu tenho sido chato, Tércio, sobre isso, eu já falei isso uma série de vezes, me desculpe falar mais uma vez, mas à necessidade desse estudo ser replicado para a economia do Estado de São Paulo. Eu acho que o estudo feito pelo Banco Mundial, olhando o Brasil, ele foram 2 anos, né, Christophe, de muito trabalho, uma equipe fantástica que você reuniu, fiquei muito admirado com esse estudo. E a economia de São Paulo, por exemplo, o inventário de São Paulo, quando foi proposto, o inventário de gás de efeito estufa, né, eu comecei a reunir argumentos. Né, São Paulo, em orçamento, é menor que na América Latina, é menor que a economia do Brasil e do México. Né? Então se justifica fazer um estudo para esse estado. Né? Ainda mais agora que a gente tem uma meta, e essa meta de redução de emissão de gás de efeito estufa da ordem de 20% para 2020, ela, no que depender dos servidores dessa casa, ela vai ser cumprida. Né? Então, começar por onde? O inventário, daqui a um mês, ele vai ser publicado. Vocês estão todos convidados para o dia 25 de novembro verem o perfil das emissões do estado de São Paulo. Então, nós já vamos começar a conhecer quais são as nossas prioridades. Se bem que a gente já tem uma ideia. Né? Agora, quanto que essas emissões vão custar? Quais as políticas que devem ser aplicadas e priorizadas? Esse estudo aqui é um exemplo fantástico de como isso deve ser estudado, como isso deve ser feito, de forma a que a gente obtenha os melhores resultados. Então, eu repito mais uma vez a necessidade da continuidade desse tipo de estudo, né, aqui, agora específico, para o estado de São Paulo. E aí, finalizando a Dolores, né, Dolores da Sabesp. O metano, ele ocorre numa concentração de 50% no biogás. Essa é o pressuposto primeiro. Quando você tem efluente, eu já vi efluente de suinocultura gerando metano numa proporção de 80%. Né? O biogás está lá, 80% é metano. As instalações bem executadas de engenharia nos aterros levam a uma recuperação em torno de 75% do biogás que é gerado, ou seja, 25% escapa. Se você coloca um liner, se você faz o aterro parecido com um empadão, onde você põe impermeabilização embaixo e em cima, e aí você controla aquilo como um grande balão, como um grande reator anaeróbio, que é o caso do aterro lá da Bahia, e que não foi repetido aqui em São Paulo, no aterro de Carreiras, você tem uma condição de maior eficiência ainda, porque você põe uma camada de liner, de PAD ou PVC, embaixo do aterro e põe outra em cima. Por ali não passa ar, não passa nada, não passa chorume. E aí você faz a retirada, a extração do gás que é gerado ali. Isso pode ser feito. Aí você leva a eficiência de extração para perto de 100%. Na literatura, a gente fala sempre de 70%, 75%, nas instalações de engenharia de bom nível, como são o caso dos aterros aqui de São Paulo. Mas você faz perguntas mais precisas. Quanto biogás, você falou de 30% de recuperação, não é tudo isso, mas quem dera fosse. Aqui em São Paulo, nos aterros Bandeirantes e São João, a gente pode supor uma eficiência de recuperação de metano da ordem de 75%. Isso aqui na cidade de São Paulo. Agora, saiu daqui e acabou, não tem mais muita coisa. Né? Então, temos hoje, e no inventário isso pode ser visto pelas emissões evitadas que nós temos contabilizado. Né? Você acesse a página do Ministério da Ciência e Tecnologia que você vai ter as estimativas de emissão e as quantidades reduzidas. Você vai ver um leve decréscimo. Mas eu acredito que hoje o metano evitado dos aterros não supera 5% do que é gerado. tá, em nível nacional. E isso pode crescer, como foi mostrado aqui, se for aplicada uma política, primeiro, de banimento dos aterros e instalação, banimento de lixões e instalação de aterros com condição de engenharia adequada. A condição de engenharia é necessária porque só no aterro sanitário é possível a instalação de drenos e canalização e destruição de metano. Outras alternativas podem ser aplicadas, como compostagem, redução de emissão ou outras técnicas quaisquer. Mas, hoje, a sua informação de 30%, se muito, serve para São Paulo. Para a cidade de São Paulo, com certeza é até mais. Mas, com exceção daqui, Rio de Janeiro vai ter agora no Gramacho também um sistema de injeção de metano num gasoduto, que vai fazer também com que haja uma drástica redução. Mas são grandes metrópoles que têm projetos específicos que passaram muito tempo hibernando para serem consolidados, mas saindo dessas metrópoles, nós temos 11 cidades com mais de 1 milhão de habitantes no Brasil. E 5.200 cidades com população inferior a 10 mil habitantes. Então, o grande desafio nacional é fazer com que a instalação sanitária ela atinja as cidades de menor população, que é o desafio sanitário, e aí, depois do desafio sanitário, aí você passa a tratar da redução de emissão de gás de efeito estufa. Acho que era mais ou menos isso. Qualquer coisa a gente continua conversando. Sobre o biodiesel, eu acho que quem vai responder são os meus colegas.